Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã, sempre, não só nesta manhã. Mas o pastor Patrick deu aqui uma série de notícias boas, né? Lindas, mas são bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus que vai fazendo com que a gente vai crescendo na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que faz que a nossa fé não fique estagnada e vá crescendo. É um motivo, é o tema da nossa pregação de hoje. Depois de nós termos meditado no ano passado sobre a carta de 1 Pedro, nós estamos iniciando hoje alguns estudos, algumas mensagens sobre a segunda carta de Pedro, né? Uma carta escrita aproximadamente nos anos 67, 3 anos depois da primeira carta. E possivelmente esta foi em Roma e foi a última comunicação de Pedro, do apóstolo Pedro. Ele sabia que o seu tempo estava chegando ao final, né? Já sabia disso. O próprio versículo 13 e o 14 do capítulo 1, não vou ler agora porque nós vamos passar por isso em outra oportunidade, mas ele já sabia que realmente o tempo dele aqui nessa terra estava chegando ao final. Som. Bom, mas como eu estava dizendo, então, Pedro, ele já sabia que ele estava no final do tempo dele aqui. Então, ele escreve ali, depois ele, logo em seguida, ele foi martirizado, né? Foi crucificado também. E, então, as suas últimas palavras são dirigidas ali, àquele grupo que tinha saído de Jerusalém, ali da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Ele falava para aquele grupo, mas também tudo aquilo que ele falou é para os cristãos de todo mundo, para as igrejas, para nós, para tudo isso. Tudo que ele falou serve para todos nós, irmãos, serve para todos nós. No capítulo, na segunda epístola de Pedro, no primeiro capítulo, ele faz algumas mensagens, ele incentiva aos irmãos que progridam na fé. Ele os encoraja a progredir na fé. No capítulo 2, ele fala dos falsos profetas. Os falsos profetas que estavam ali denegrindo, eles estavam levando as pessoas a se afastarem da verdadeira fé. E talvez por isso até aquele grupo estava estagnado na fé naquele tempo ali. E depois no capítulo 3 ele fala da esperança do cristão, que é a volta de Cristo. Então ele fala aquele grupo encorajando, depois ele fala aquele grupo dos falsos profetas no capítulo 2, e ele vai falar depois no capítulo 3 da nossa esperança, da esperança do cristão, que é a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo. Irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias no capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. Nós vamos ler esses versículos de 1 a 11 para que sejamos introduzidos na meditação de hoje. A palavra de Deus nos diz então, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 11, está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, eu estou na sua presença. Todos nós estamos na sua presença agora, nesse momento, Senhor, como sempre. Graças nós te damos por esse momento tão gostoso que nós podemos ouvir e meditar da tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que tu nos dá. Que tu estejas comigo, que estejas conosco, que os nossos corações estejam abertos e tudo aquilo que será ouvido, tudo aquilo que eu vou dizer seja da tua vontade mesmo. Que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor quer, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço, Senhor Deus. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos nesse texto, no versículo 1, o que faz Pedro? Simão Pedro, ele se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele se identifica como servo. Naquele tempo, no Império Romano, tinha mais na faixa de 60 milhões de escravos. Servos vem da palavra grega doulos, né? E é uma amostra, alguém que foi comprado, alguém que tem um dono. Alguém que é propriedade de alguém, servo, nós somos, depois da nossa conversão, propriedade de Jesus Cristo, somos servos dele. Homens importantes no Antigo Testamento foram servos de Deus. Moisés, Josué, Davi, o próprio Pedro, no Novo Testamento, com Judas e João, todos eles se referiam a si mesmos como escravos, como servos do Senhor Jesus. E eles faziam o trabalho, eles eram companheiros, eram líderes da igreja primitiva, mas eles, mesmo sendo líderes espirituais, eles se consideravam como servos, eles se identificavam como servos do Senhor. E Pedro se identificava assim, como servo do Senhor. E ele se identifica também como apóstolo. Como apóstolo. É uma designação para os 12, aqueles discípulos que Jesus os trouxe para ficar mais perto deles. Eles foram chamados diretamente pelo Senhor. Eles testemunharam da sua ressurreição. Eles eram colunas da igreja, né? Tanto que, os irmãos não precisam ouvir, mas 2 Coríntios 2, eles tinham credenciais. Eles tinham credenciais. 2 Coríntios 12:12 nos diz o seguinte: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, eles tinham essa credencial, né, de apóstolo. Então, esse termo apóstolo, ele não significa apenas alguém enviado, alguém enviado. Não, eles eram também aqueles que falavam com a autoridade de Jesus Cristo. Autoridade, como apóstolo, como autoridade. E ele se identifica, então, Pedro, aquele grupo, e para nós também, ele se identifica como servo e como apóstolo de Jesus Cristo. E ele continua dizendo ali, aquele grupo, graça e paz vos sejam multiplicadas aonde? Ele diz. Graça e paz vos sejam multiplicadas através do quê? Ele diz. Através do conhecimento, do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Irmãos, nós só temos paz e a graça no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Se nós não tivermos o pleno conhecimento de Jesus Cristo, nós não teremos graça e paz. Talvez temos paz que o mundo oferece, mas não a paz que excede todo o entendimento. Muitos, todos acho que querem ter essa paz, querem ter esta graça, mas não estão muito ligados. Eu quero a paz e a graça de Cristo, mas não estão assim muito ligados a Jesus Cristo, né? Não estão lendo a sua palavra, não estão compartilhando a sua vida com Jesus Cristo, não estão se aprofundando na palavra de Deus. Então, é difícil, né? Eles não estão interessados em orar, em estudar a Bíblia, em ter comunhão com Deus, conhecê-lo melhor para ter essa paz, né, que Cristo nos dá. Sem essa comunhão com Deus não dá. Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, que viveu no século XIX, ele diz em uma de suas pregações, de alguns textos que ele escreveu: se não temos nenhum pedido, nenhuma misericórdia para pedir a Deus, que a misericórdia dele mostre para nós a nossa miséria. Quer dizer, se nós não temos nada, se nós não temos comunhão com Deus, se nós não oramos, se nós não entramos em comunhão com Deus, então ele fala que ele, que Deus nos mostre, através da sua misericórdia, que nos mostre a nossa miséria, a nossa miséria. Spurgeon também diz, uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Então, Pedro, ele nos encoraja a sair da nossa estagnação espiritual, que aquele grupo ali tinha também. Irmãos, a estagnação espiritual, o desânimo espiritual é uma coisa séria. Se nós não tivermos a comunhão efetiva sempre com Deus, através da oração, através da nossa comunhão com Ele, nós poderemos entrar numa estagnação espiritual. E Pedro nos encoraja a que nós não entremos nessa estagnação espiritual. Ele nos encoraja. Existem aí muitos livros de autoajuda, né? Nossa, quanto, mas é uma coisa assim, é momentânea. Você lê aí, às vezes a gente lê alguma coisa, parece até uma coisa boa, mas é uma coisa passageira, não é uma coisa profunda. Não é uma coisa profunda. A Bíblia não é um livro de autoajuda comum. A Bíblia é a sabedoria de Deus, é a sabedoria espiritual. É aquilo que faz nós, aquele livro que faz com que nós tenhamos a comunhão com Deus, que nós cresçamos e por isso nós não deveríamos entrar em numa estagnação espiritual. Então, esse encorajamento não vem de livro de autoajuda, ele vem de Deus, da sua palavra. Então, graça e paz, elas estão ligadas ao pleno conhecimento de Deus através deste livro aqui, ó. Então, conhecer a Cristo, comunhão com Ele, faz com que nós recebamos essa graça e paz, né? Graça e paz. E a oração de Pedro é que Deus nos envie uma quantidade cada vez maior, tanto de graça e paz. Mas para isso temos a nossa parte, né? Temos a nossa parte. Ainda hoje de manhã no nosso treinamento falamos disso. Deus nos concede muita coisa, mas nós também temos a nossa parte a ser cumprida. A nossa parte a ser cumprida. Então Pedro aqui, ele começa esse livro, no capítulo aqui, ele diz... Pedro começa a carta com essa expressão, graça e paz sejam multiplicadas como? Pelo conhecimento de Deus. E lá no capítulo 3, no versículo 18, ele também fala: cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa esse, a segunda carta de Pedro com graça e paz em Jesus Cristo, e termina também lá no capítulo 3, no versículo 18, com essa expressão lá no final: cresçam, porém, na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a preocupação de Pedro, que nós não entremos numa estagnação espiritual, como aquele grupo lá, até talvez influenciado pelos falsos profetas, né? Mas que nós não entremos nisso, não entremos. Onde há graça, há paz, a verdadeira graça de Deus. Ele continua o texto no versículo 3, depois de falar, né, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Através do quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então, Deus é a fonte do nosso crescimento espiritual. E alguém tem alguma dúvida aqui? Hoje também falamos nisso. Tudo que nós temos vem de Deus. Vem de Deus. Irmão, se eu estou aqui na frente hoje, é única e exclusivamente pelo poder de Deus. Eu não acredito, às vezes, como eu posso estar aqui na frente. Realmente. Isso para mim talvez o maior milagre na minha vida, de conseguir pegar um microfone e falar alguma coisa da palavra de Deus. É exclusivamente pelo poder de Deus. É a mão de Deus que nos move. O braço de Deus, aquele que tirou o povo do Egito através da sua mão. É dele. Então, esta é a vida nova em Cristo. E Pedro diz que para nos apropriarmos dessa provisão divina, nós nos apropriamos na medida em que nós conhecemos a Jesus Cristo plenamente. Plenamente. Ele diz aqui, olha, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Nos têm sido, quer dizer, não é uma coisa doa, tira, não. É constante, nos têm sido doadas. Elas sempre são doadas, sempre são doadas. E isso vai fazer que nós tenhamos uma vida que conduza à piedade, uma vida próxima dele. O que é a piedade? Amor às coisas de Deus, devoção, compaixão, relacionamento autêntico com Deus, relacionamento, oração junto ao trono de Deus. Piedade. É isto que a nossa comunhão com Deus faz. E faz com que a nossa fé não fique rasa, estagnada, né? Aquela fé assim que não cresce, que está ainda naquele leite espiritual, que nós não crescemos e não damos frutos. E somos salvos. Vamos entrar no céu, como uma vez eu ouvi uma pregação, pela beiradinha, né? Vamos entrar pela beiradinha. Então, Pedro nos exorta, Deus quer que nós vivamos em comunhão com Ele. Nós sempre cremos que a vida eterna começa aqui, no exercício diário da nossa convivência do Deus. E esse poder para levar essa vida piedosa também não é nosso. Também vem dEle. Nós não somos nada, tudo vem dEle. Então, as coisas que nos conduzem a uma vida sem sentido, essas sim não vêm dele. Tudo aquilo que nós fazemos sem sentido não vem de Deus. Vem do outro lado, que a gente não precisa dizer que tem. Então, o tempo verbal nos tem sido doados é contínuo, é constantemente. Deus nos doa tudo isso. Quando nós estudamos, né, lá no, acho que no curso primário, né, era primário, depois é ginásio, depois é, faz tanto tempo, né? Faz tempo, Patrick? Não faz tempo. Patrick sempre fala assim, né? Não é do meu tempo. Mas a gente estudou coisas lá que a gente não lembra mais. que tem até umas histórias estranhas, mas que eu não vou contar aqui, coisas que a gente estudou, mas não lembra mais, não serviu nada, para nós, para tudo isso, né? Mas com a palavra de Deus não é assim. Com a palavra de Deus não é assim, né? A palavra de Deus, tudo que nós aprendemos nos aproxima do Criador. Tudo que nós aprendemos dela faz com que nós conheçamos melhor e gera para nós santidade e piedade. Porque Ele nos chamou para quê? Para a sua própria glória. Para a sua própria glória, excelência, né? E virtude, glória e virtude. Virtude aqui não é a virtude de homens. Olha, eu sou bom, eu sou isso. Não, não é essa virtude. É a supremacia de Deus, né? A santidade, a pureza de Deus. Isso é que é a virtude. Querido, se nós pensarmos que vamos nos santificar sem o conhecimento e o poder de Deus que aprendemos na sua palavra, nós estamos redondamente enganados. Redondamente enganados. Mas ele vai continuando no versículo 4. Então, ele diz tudo isso aqui, a vida, a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há do mundo. Ele continua dizendo que pela glória e virtude que nos têm sido doadas, muito preciosas e grandes coisas, bênçãos, como nós vimos hoje aqui o próprio pastor Patrick falando, a bênção de nós cantarmos aqui, Tu és fiel, Senhor. Bênçãos de Deus, bênçãos, são grandes promessas, bênçãos, né, que permitem que nós participemos da natureza divina e escapemos das corrupções do mundo, né? Fica lá de lado. Imoralidades, uma vida simplesmente carnal, drogas, tudo isso fica de lado. E o cristão nasceu de novo. Agora ele está na família de Deus. Todos nós nascemos de novo e somos coparticipantes, não na natureza de Deus. Nós não podemos jamais ser da essência de Deus. Não é isso, né? Mas nós participamos através do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, é isto. Eu, fazendo as minhas pesquisas aí, outro dia me deparei com um grupo de pessoas que, em 5 de fevereiro de 86, lendo esse texto, interpretou que nós poderíamos ser deuses. Né? Ele dizia lá, somos deuses, somos uma classe de Deus. Isso é um absurdo, né? Um absurdo interpretar isto, né? Então, não é isso que se quer dizer. Nós participamos, somos coparticipantes da natureza divina. Somos coparticipantes. E isso é uma certeza, porque as promessas de Deus, elas são efetivas. Elas não voltam. Nós fomos escolhidos. Ou predestinados, né? Então, se Ele nos escolheu, Ele também nos capacita. Ele nos capacita. Eu não tenho tanta capacidade, mas só o fato de eu estar aqui na frente, Ele me capacitou para algumas atividades que eu jamais pensava que eu poderia executar. Se Ele escolheu, Ele capacita. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado e Ele nos escolheu. Falamos sempre nesse versículo, Efésios 2, 3 e 4. Então, Deus nos resgatou da condenação eterna para quê? Para uma grande salvação. Uma grande salvação. Então, irmãos, o primeiro propósito de Deus é nos tornar santos. É que nós sejamos santificados. Que nós aceitemos com o Salvador. O livramento do inferno é uma consequência. É uma consequência. Nós não somos mais escravos das coisas do mundo, do egoísmo, mas elas continuam por aí. É só descuidar, né? E vem o versículo de 5 a 7. A palavra de Deus nos diz, terminando o 4, né, que somos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E termina o versículo 4 dizendo: sendo coparticipantes da natureza divina, nós estaremos livres da corrupção e das paixões que há neste mundo. Então, a nossa salvação implica no rompimento com essa velha natureza, né? Com uma vida sem pecado. Enquanto as paixões do mundo corrompem, a obra de Deus nos santifica. A obra de Deus nos santifica. Mas temos que fazer a nossa parte. Filipenses 2, 12 e 13 nos diz: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei. Com quê? Com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Muita gente levanta a mão quando tem um apelo, né? Levanta, vai na frente, tudo isso. Isso é só o início. Daí para frente tem que desenvolver a salvação. Tem que crer, tem que estudar, tem que ser discipulado. Senão vai ficar naquela fé rasa. Né? Aquela fé estagnada e não vai dar frutos. Não vai dar frutos. Nós vamos dar frutos, mas às vezes nós nem sabemos os nossos frutos, né? Talvez a gente vá saber só lá na frente, né? Mas tem que haver crescimento e não é permanecer simplesmente no leitinho de um recém-nascido, né? Cadê o Lucas? Está aí, Lucas? Aquele leitinho lá que está, né? Perturbando ali, né? Com tanto choro, né? Mas aquele leite espiritual, né? Então, mas existem alguns instrumentos divinos, né? Qualidades, ações, bênçãos que nos levam a esse crescimento espiritual. O texto diz aqui, olha, seja diligente, né? Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, seja diligente, seja disciplinado. Associe a fé e a virtude. Né? Eu tenho um livro chamado Celebração de Disciplina, é para crentes. É um ótimo livro para a gente ser disciplinado na palavra de Deus, ter os horários certinhos, ler, meditar. Evidentemente que há dias que não tem condições para fazer, a gente entende isso, né? A gente entende. Mas via de regra, nós temos que ter uma disciplina na palavra de Deus, nós temos que ter uma disciplina. Então tem que haver crescimento. Então ele diz: seja diligente. Associe com a fé a virtude. Por que que ele começa a lista com fé? Por quê? Porque é a base, né? É a base de tudo. A fé é a base da vida espiritual. É a adesão a Cristo. É a confiança. Pedro exorta os seus leitores a acrescentar as qualidades à fé. A fé. Então, uma vida de fé nos leva a conhecer melhor a Deus. E essas qualidades, elas são inalcançáveis se nós não tivermos fé. Não tivermos a fé. Então ele fala assim: associa a fé à virtude e o conhecimento. Virtude, uma boa conduta diária, uma vida com Deus, essa é a maior virtude, um comportamento correto, um bom comportamento moral. Provérbios 31, lá a partir do versículo 10, que fala da mulher virtuosa. Podem ler lá, tem muitas virtudes e outros textos também. Depois ele fala: associe com a fé a virtude e o conhecimento. Conhecimentos sólidos da palavra de Deus. Não apenas conhecimento intelectual. Buscar o conhecimento da palavra. Como eu ouvi aqui, ruminar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Tirar dela todo o contexto. Depois, uma vida de fé, virtude e conhecimento, o domínio próprio. Ah, esse domínio próprio, né? Esse domínio próprio é uma bênção também, uma virtude para o nosso crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual. Então, o domínio próprio é controlar as emoções, não é deixar que as emoções nos controlem, né? Não controle. Então, o cristão somente mantém o seu domínio próprio confiando completamente em Deus. Muitos falam, mas eu tenho pavio curto, né? Mas é bom em cumpridar esse pavio, né? Compra um barbante maior aí, né? E diminuir. Então ele tem a fé. O que mais que ele tem? Ele tem a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. E ele vai falando, e vem a perseverança. A perseverança. Paciência em circunstâncias difíceis. É uma disposição mental que não se abala com as dificuldades. Não se abalam, né? É uma paciência que triunfa. Uma paciência que aparece mesmo diante de aprovação. Quantas pessoas nas primeiras dificuldades abandonam a fé? Quantas pessoas? Lembram-se lá da parábola do semeador, que está em Mateus 13, Lucas 8, Marcos 4. Né? A palavra foi distribuída. Alguma coisa caiu lá no solo rochoso. Analogia com quem recebe a palavra. Eles ouviram a palavra. Receberam com alegria. Mas a semente, a palavra, não criou raízes. Não criou raízes. Creram apenas por algum tempo. Por um pouco. Mas chegaram as dificuldades, até por causa da comunhão com Deus, da palavra, e se desviaram. Se esqueceram. Há pessoas assim. Falta de perseverança na palavra de Deus. Falta de perseverança. E ele diz, piedade, né? Ele fala novamente aqui, da piedade, né? Fala da fraternidade e o amor. A piedade também faz parte dessas bênçãos, que é a adoração certa, o nosso relacionamento com Deus. E diante desse mundo, né, que só se fala das coisas materiais, fala-se da beleza física, se esquece das coisas espirituais, a piedade tem que fazer parte da nossa vida, estarmos na presença de Deus. E ele fala, finalmente, com tudo isso, associai a fraternidade e o amor. Fraternidade e o amor. O amor incondicional. A demonstração demonstrado por Jesus Cristo. O amor ágape, né? O amor ágape dele. Uma convivência com os irmãos. Estas duas últimas virtudes aqui, fraternidade e o amor, ambas expressam um amor e convivência com os irmãos. O amor é o clímax. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. E o quanto demonstração da afeição fraternal, amor, nós estamos praticando o resumo lá dos 10 mandamentos. Primeiro e segundo, né? Primeiro e segundo mandamento, é um amor fraternal. Então, essas ações, elas começam com a fé e chegam até ao clímax, que é o amor. Que é o amor. Ela passa por virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o clímax, que é o amor. É isso que Pedro dizia. Mas tudo isso deve ser contínuo. Contínuo. Não acaba um e começa o outro, é simultâneo. É como o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, é tudo junto, é um fruto do Espírito. Então, todas essas bênçãos aqui que Pedro fala, é uma coisa só. Então, hoje não começo a virtude, mas amanhã ela acabou, então depois da manhã eu tenho o domínio próprio, daqui um mês eu vou ser perseverante. Não, é uma coisa só. É uma coisa só. É uma coisa só. Chegamos no versículo 8. Versículo 8 nos diz o seguinte: pensando no que foi dito até agora, por estas coisas que eu disse, não que eu disse, que está escrito, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós, irmãos, se nós tivermos tudo isso que foi falado, né, e que elas não se estabilizem, que elas continuam crescendo, continuam aumentando, se desenvolvendo, nós vamos ter uma colheita abundante. Não sabemos como. Mas uma hora os frutos vão aparecer. Né? Ele quer dizer, se nós tivermos tudo isso ao mesmo tempo, vê-las crescer, vê-las se desenvolver, nós não vamos ficar inativos. Não vamos ficar inativos. Nós teremos bons frutos. Muitas vezes não imediatamente, mas teremos bons frutos. Mas quando somos inativos, que é o próximo versículo, ociosos, quando deixamos de produzir, nós somos inúteis. Somos inúteis na sociedade e na igreja. Marcos 4,19 nos diz o seguinte. Marcos 4,19 nos diz o seguinte: mas os cuidados do mundo, né? A fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Essas coisas nos deixam ficar infrutíferos se nós não tivermos, se nós não nos aproximarmos de Deus. E o versículo 9, ele diz o seguinte: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Aqui o texto mostra o inverso do versículo 8, né? Ele diz, quando alguém não tem essas qualidades, essas virtudes, ele é cego, ou ele está cego, vendo somente o que está perto, como o míope, né? Ele só vê o que está perto. Então, o cego não pode ser míope, mas o míope ele pode se transformar num cego, né? Ele não vê. E as coisas vão ficando. Ele vê como se tivesse umas coisas embaçado. Ele vê só aquilo que está perto, né? Só aquilo que está perto. Ele não está conseguindo enxergar as coisas celestiais, as coisas mais adiante, né? Em resumo, está cego espiritualmente. Quem não se lembra do cego Bartimeu, lá de Lucas 18, 42, 43, eu me lembrei agora, aquele homem que estava ávido de enxergar, ele não enxergava nem fisicamente e nem também espiritualmente, mas ao ver Jesus se aproximando, ele diz, mestre, eu quero ver, e Jesus fala, que queres que eu te faça? E ele fala, eu quero enxergar, e ele fala, veja, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, como diz a NVT. Ela te curou. E ele ficou feliz, ele foi caminhando atrás de Jesus. Ele conseguiu ver fisicamente e ver espiritualmente também uma nova vida para ele. Para ele. Deixou de ser cego dos dois jeitos, das duas formas. Alguém, irmãos, que vivia em pecado, uma situação que a gente vê muito hoje, converte-se, é batizado, mas muitas vezes não percebe a importância da santificação, da purificação, ele não rompe com o seu passado e ele vai deixando a sua fé ficar estagnada. E isso vai afastando e não vai dar frutos e é complicado. Continua misturando a sua vida mundana com a vida de cristão, como era antes, não tinha muita diferença. Mas nós chegamos aqui nos versículos 10 e 11, onde Pedro fala a irmãos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro nos fala da vocação, do chamado e da eleição. Somente uma vida santa e evidência dá para nós a certeza da eleição de Deus. A eleição consta na Bíblia, a predestinação também. Um monte de versículos que fala isso, eu não vou citá-los todos, mas temos também a nossa parte a ser cumprida nisso. Temos também. Então, Pedro ele quer que os leitores percebam que Deus chama durante a nossa vida, mas que deve se esforçar para garantir tudo isso. Então, a eleição e a vocação continuam sendo atos redentores. Continuam sendo. Mas, aqueles a quem Deus predestinou, também Ele chamou. Chamou e o faz fisicamente. E existem dois resultados disso que vem da confirmação e da vocação e da eleição. O primeiro, o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, tenha um bom relacionamento, profundo com Jesus, né? Com Jesus Cristo, e mostre que você foi chamado. Mostre, escolhido. E fazendo isso, você não vai tropeçar. A palavra de Deus que fala. E o outro, o segundo ponto, é que a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra, que está escrito no versículo 11. Pois desta maneira, ele fala aqui da vocação e eleição no 10, pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai entrar com honra ali com o Senhor Jesus. Irmãos, aqueles que têm apenas aparência de salvos, né, e tem muita gente, eles ficarão de fora naquele glorioso dia. Não vai adiantar nada aclamar: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, nós expelimos demônio, nós fizemos milagres. Ótimo, foram obras tudo isso, mas Jesus vai dizer para nós: não vos conheci, não vos conheci, afaste-se de mim. Vocês desobedeceram a lei. Irmãos, não deixemos que a nossa fé fique estagnada. É melhor o termo, fique estagnada. Nós fomos salvos para servir, salvos para crescer. Nós fomos salvos por Jesus Cristo, na cruz. Ele saiu da sua glória, veio ao mundo, o Filho de Deus. Ali ele sofreu. Morreu, depois ressuscitou, subiu ao céu, hoje nós temos o Espírito Santo. Tudo isso foi feito a nosso favor. E ele fica triste, né? Vai ficar triste porque a gente não leva a sério isso. Ficamos estagnados na fé, ficamos estagnados. E nós temos hoje, mais uma vez, a oportunidade de nos lembrarmos de tudo isso, da vinda de Jesus Cristo a nosso favor, e da sua morte na cruz. Nós vamos fazer isso, a Bíblia nos diz, até que o Senhor volte. Então vamos continuar fazendo. Nós vamos hoje ter novamente a ceia. Mas se Cristo voltar agora, pode voltar? Nós não sabemos. Se Ele voltar agora, nós não precisamos mais fazer a ceia, porque a palavra de Deus nos diz que faremos isso até a sua volta. Mas enquanto ele não volta, nós vamos nos lembrar todas as vezes, através da ceia, de tudo aquilo que ele fez para a nossa vida. Gostaria de chamar os presbíteros, então, que participassem aqui da mesa.